resultado sim, mas sem negligenciar a sustentabilidade deles.
Você sabe que a gente vai trazer aqui de volta um dia a Flávia Feliz. A Flávia Feliz, ela veio no Mente Aberta e veio falar sobre o trabalho da Flow, né? Que eles prestam consultoria para as empresas, para a questão das ODS, ESG, tudo mais dentro. ODS são os Objetivos do Desenvolvimento Social, e o ESG, Environmental, Social and Governance, que é o...
Que é social, ambiental e governança.
Governança, isso mesmo. E aí, ela falou muito do trabalho, né, que eles fazem, porque você tem o ODS-5, que é de igualdade de gênero. Então, a gente perguntou muito assim, como é que é, Flávio, quando você chega na empresa, né, para você... Porque geralmente são empresas que têm problemas, né, que as mulheres acabam sofrendo preconceito, né, discriminação, uma série de coisas. E como é que é? Ela falou assim, é muito difícil quando você não consegue mostrar para o topo, quem está no topo ali na liderança, qual o objetivo, a importância desse trabalho, né? Porque eles acham que não, que tem que ali resolver problema na base, mas a cultura da empresa não tá alinhada com o princípio dessa igualdade, do respeito à questão da mulher no mercado de trabalho.
E a cultura, ela é algo enraizado, e a cultura, de maneira geral, ela é top-down, né? Ela vem de cima para baixo. Então, ela precisa ser revisto, essa diretoria, né? Esses donos, esses sócios, como que é o comportamento? O que está sendo validado, né, no comportamento dessas pessoas dentro da organização? E lembrando que a organização, ela é consequência do que a cultura das pessoas que fazem parte dela também se conectam, sim, né? Porque comumente as pessoas não conseguem ficar por muito tempo em empresas que são incoerentes com aquilo que essa pessoa acredita, né? Culturalmente, valores e tudo mais.
E muitas empresas contratam esse tipo de serviço para falar que está cumprindo com o seu papel, com a sua obrigação, né, de estar tá alinhado, porém na prática a gente sabe que não acontece. Só fazer um parênteses aqui, desculpa, que o Mário mandou daí mensagem e disse: as flores são para o sucesso de vocês. Opa. Com nós, mulheres.
Obrigada, Mário.
Aqui tem um estudo que a Carol mandou, que a FIA Employee Experience, realizado com 188 mil pessoas de 419 empresas brasileiras, aponta que índices de estresse excessivo, assim como a síndrome de burnout, no ambiente de trabalho impactam mais mulheres e pessoas não binárias. E o Djalma chegando aqui para daqui a pouco começarmos Mente Aberta. E a gente, inclusive, falando já, a gente já falou aqui sobre o burnout, você deve atender muitas mulheres com quadro de burnout e daí querendo fazer transição de carreira, né? Porque geralmente acontece isso, né?
Acontece. E aí, porque tem toda uma exigência também social, né? Como assim você não quer mais fazer a tua atividade? Como assim? Você dizia que você amava essa atividade, né? Então, eu vou abrir um parênteses aqui. Hoje eu atuo como coach de carreira, mas a minha formação era administração, enfim, gestão estratégica de pessoas, e eu decidi voltar para a faculdade, né? Então, hoje eu dou aula numa faculdade como professora universitária dessas áreas de RH e coaching, mas eu decidi voltar para a faculdade porque psicologia abraça tudo isso que eu parte do que eu faço, mas quando a pessoa chega com burnout, para mim, eu encaminho para uma psicóloga, porque ela precisa desse acompanhamento, primeiramente, desse acolhimento de algo que não está saudável, para que ela possa fazer esse processo, e depois ela vem, depois ela volta.
E quando ela... Porque a gente estava até conversando, comentando sobre a Isabela Camargo, né? Isabela Camargo, uma jornalista que eu admiro pra caramba, e ela fez essa transição de carreira depois de um burnout. Como é que é? Deve ser muito complicado, porque você acaba vivendo um luto também, porque você deixa tudo aquilo que você construiu para trás e tem que renascer numa nova, né, numa nova composição, né? E como é que é esse trabalho?
Por isso que ela precisa passar pelo processo terapêutico antes, porque como o coach trabalha com a ideia da pessoa consciente, mesmo que não saiba para onde ela quer ir, mas ela precisa ter consciência daquela da autorresponsabilidade, dos seus comportamentos, das suas ações. E no burnout, muitas vezes, as pessoas estão responsabilizando, às vezes, a falta de apoio, às vezes, o não reconhecimento, ou às vezes ela está propriamente se culpando, trazendo toda a culpa para ela ou não. Existem vários cenários. Porém, ela não está
só um parênteses, saudável. Como a gente é boa em pegar uma culpa que não é nossa, né? A gente é super colhedora de culpas, né?
Exato.
A gente vai buscando, pegando, assim.
Exato, exatamente. Então, por isso que ela precisa desse fortalecimento emocional e psíquico, né? Psicológico. Então, por isso que ela precisa ir para o tratamento psicológico para depois vir para o coaching, para fazer uma transição de carreira consciente e ela com essa capacidade da consciência dela de forma mais saudável, né? E isso pode levar anos, como... Muitas vezes a pessoa, eu já tive casos que a pessoa falou para mim, Cintia, eu preciso decidir. Falei, então faz o seguinte, começa a terapia, eu vou conversar com a sua psicóloga e a gente vai alinhar a melhor forma de te atender para também não te desamparar nesse momento. Então, sim, com a condição de fazer o processo psicológico, eu dei continuidade com ela e deu muito bem.
Olha, Cintia, gosto muito de ouvir você falar isso, até porque como eu tenho um programa com o Djalma, a gente sempre fala da importância de processos terapêuticos, de ir a um psicólogo para cuidar da questão de saúde mental, porque a gente tem visto muito hoje as pessoas indo por outros caminhos para tentar sanar, para tentar curar, e a gente vê muita coisa errada acontecendo, né? A gente vê que daí acaba piorando.
E até mesmo pela coerência, né, Marta? Eu trago o coaching aqui como levantando a bandeira das pessoas que trabalham com o coaching de uma forma séria, né? Então, a gente precisa entender que temos uma função no desenvolvimento do profissional, mas a gente não abraça tudo, né? Então, eu sou essa pessoa que carrega essa bandeira do sério, né? Até para dar um exemplo simples para uma pessoa que nunca ouviu falar em coaching, enfim, entender o que é. Vamos pensar o seguinte, eu tenho um machucado no meu dedo, né? O meu dedo está com uma ferida. Aliás, vamos pensar meu braço, né? Meu braço está machucado. E aí, o que eu penso? Machucado, tem ali pode haver uma patologia, uma bactéria, enfim, eu penso psicologia. Preciso tratar, né? O coaching, se a pessoa fala assim, meu braço está saudável, não tem ferida, não tem nada, mas eu quero ganhar massa, eu quero aumentar, eu quero ganhar corpo. Aí o coaching entra. Então é uma simbologia, assim, sabe?
Não, o problema também que eu vejo hoje em dia é que a gente vê tantas pessoas que elas fazem o curso e tal, mas elas não têm uma base. E desde a primeira vez que a gente se encontrou, achei você assim, eu vi você falando ali na... Que a gente, as meninas segundelas, não sei se estão ouvindo a gente, que são as meninas, Amanda e a Sabrina, que fazem encontros às segundas-feiras com mulheres também para trabalhar com empoderamento feminino, incríveis, maravilhosas. E foi lá que eu conheci a Cíntia, e eu gosto muito de conhecer pessoas inteligentes, né? Então, porque você vê muito coach por aí que tem propósito, mas você fala assim, nossa, não tem base, vem só com um curso de fim de semana, né? E acha que já pode dar orientação para a vida das outras pessoas e não pode. Então, poxa, você sabe esse limite, né? Sim. Que existe um problema que pode ser psíquico, que precise realmente de tratamento, sim, antes de poder ser trabalhado o desenvolvimento de fato da pessoa.
Exato.
Então, eu acho incrível. Cleide, você tinha pedido para participar. Acontece que se eu colocar, a gente não vai conseguir ter o áudio, tá? Porque o microfone não está perto. Escreve a perguntinha para a gente ali, que eu levanto, leio. Estou meio cegueta, mas eu vou ali, dou uma olhadinha. Estou vendo que estão entrando outras pessoas. Queria agradecer até a participação de vocês, a presença de vocês aqui na estreia do Nós Mulheres. A gente está bem feliz, né? Sim. A gente estava meio insegura, mas está dando tudo certo. Até agora, tudo bem. E até falar também para as mulheres que estão ouvindo a gente, que a Cíntia vai fazer um trabalho comigo lá também na comunidade. A gente vai fazer a segunda edição do Nós Mulheres, a gente vai ter outras vivências, e uma das vivências vai ser a Cíntia indo lá para a comunidade para trabalhar o desenvolvimento profissional, o desenvolvimento humano de vocês. Então, estou bem feliz também com a sua participação no projeto, viu?
Conte comigo.
Então, vou até sugerir de um dia a gente trazer umas duas mulheres lá da comunidade para elas falarem das experiências delas
com
o mercado de trabalho e esses desafios, né, do dia a dia.
E a gente fazer um bate-bola aqui.
Sim, né, com elas, vão adorar. Já, o convite está feito aí, vocês vão tirar no paroímpar, né, quem que vai vir para cá.
Exato.
Cíntia, daí a gente está falando, né, desses encontros de empoderamento, de fortalecimento. Isso tem acontecido dentro das empresas também? Como é que você tem visto isso? Fora esse trabalho da Flávia, que a Flávia faz um trabalho de consultoria ali. Uhum. Mas como que isso tem sido trabalhado, né?
Por exemplo, aproveitando o gancho do Outubro Rosa, né? Uhum. É muito interessante porque eu não sou da área da saúde, né, ainda. A psicologia é uma parte ali da área da saúde, mas o que acontece? As empresas me procuram para palestrar para o Outubro Rosa com o viés comportamental, né? Como os meus hábitos, como as minhas ações estão refletindo na minha saúde e que, consequentemente, isso pode ser um agravante para um processo, né, do câncer de mama. Mas a gente vem muito nessa questão preventiva e nessa questão de...
Que é o mais importante, né?
Exato, exato. Mas, no entanto, o que eu percebo? Eu percebo que as coisas, de maneira geral, funcionam quando existe uma obrigatoriedade. No primeiro momento. Puxa, somos obrigados, então vamos fazer. Eu falo isso também porque eu fui de RH dentro das organizações por muito tempo e esse tipo de fornecedor, eu tinha que fazer essa contratação e também, né, equilibrar os pratos dentro das empresas. Mas, no entanto, eu vejo que já houve uma melhora, sim. As pessoas estão olhando e, principalmente, nós precisamos chegar nessas posições de poder, entre aspas, né, na posição de gestão. Por quê? Porque a gente precisa usar a nosso favor aquilo que a gente conhece. Então, exercer, colocar em prática a empatia e conseguir vender. Porque eu vejo muito que essas mudanças de comportamento precisam ser vendidas para as outras pessoas que vão comprar. Então, nós precisamos de mais mulheres fortes, conscientes daquilo que elas podem entregar e chegar na frente de um gestor, de um dono de empresa e explicar por A mais B, com números, com consistência, falando a língua que eles entendem, porém, não se masculinizando. E isso, cada um escolhe como vai se posicionar, né?
Isso, até hoje eu já estava conversando com um amigo meu que também já trabalhou como gestor em várias empresas, e ele estava falando, né, dessa característica, que antes a mulher, quando ela, para conquistar um cargo, quando ela estava numa posição dessa, mais de liderança dentro de uma empresa, ela tinha essas características mais masculinizadas, na forma de se vestir, na forma de se comportar, né? E até aproveitar essa consideração para falar que hoje eu percebo que algumas empresas com esse viés mais humano, né, elas têm percebido, respeitado essa questão também da ciclicidade da mulher, né? Porque a gente menstrua e sim, os hormônios, eles deixam a gente com uma... Né? A gente muda completamente, né? Viramos loba mesmo, vira tudo... A capacidade diminui por uma queda de estrogênio, né? O raciocínio, isso é fato, isso é científico. Então, a gente entra num outro estado, né? E que parece que algumas empresas estão começando a respeitar isso, né? Então, que mais mulheres façam esse trabalho de conscientização, que mais empresárias tenham essa, né, os recursos humanos das empresas, né, que olhem para isso. Porque a semana passada eu fiquei sabendo de uma amiga que está pedindo para sair de um determinado trabalho porque ela está grávida, está sofrendo assédio, porque sabem que daqui a pouco ela vai ficar em casa com a criança e vai deixar de ser uma... Né, vai perder produtividade.
Sim, sim.
Então, a gente ainda tem isso, né? Então,
tem. E é mais fácil,
é o que mais,
né?
Tem, né?
E é mais fácil você tirar as pessoas por uma só, né? Opa, tem que funcionar assim. Se não funcionar assim, tá fora. Então,
é uma
máquina, que bom,
né?
Que temos advogadas, que temos pessoas que vão pautadas na lei para poder não permitir com que essa sua amiga peça o desligamento. E sim, às vezes até uma demissão indireta, né? Que, enfim, eu não sou do direito, só conheço como leiga, entre outras coisas que a gente pode, que eles podem atuar, essas empresas, né?
Porque é um absurdo nos dias de hoje, né?
É um absurdo.
E vou te falar, até pela fragilidade da gravidez, ela tem passado mal e tudo mais, ela só quer sair. Ela só quer sair. Uhum. Né? Uhum. Então, às vezes, assim, acaba até perdendo força para lutar por um direito que é dela, para lutar contra uma violência que ela está sofrendo.
Exato.
Né?
Exato.
Então, a gente ainda fica indignada, né, que essas coisas aconteçam assim, e tão descaradamente, porque
Exato.
Todo mundo do ambiente de trabalho já percebeu.
E uma coisa muito importante, Marta, até porque acredito que a gente já está caminhando para o final.
Sim,
né?
Tem mais 2 minutinhos.
Isso. A gente precisa baixar um pouco a nossa régua. Eu não digo nem a régua da qualidade, do nosso potencial, mas a régua da nossa exigência. Uhum. Né? Eu vi uma frase hoje de manhã que falava o seguinte, que a gente fica tão focado no 10, eu tenho que ser nota 10, eu tenho que ser muito bom, e que muitas vezes a gente está no 8, mas a nossa régua está tão pesada em cima da gente mesmo, que a gente acredita que está no 3.
Pois é.
E a gente não valoriza a nossa caminhada, não olha para a nossa caminhada de acordo com a nossa realidade. Porque cada um pode mensurar esse 10 de acordo com a sua realidade, né? E diante disso tudo, a gente fica achando que esse 8 é um 3 e a gente não chega no 10 nunca. E pior, a gente acredita que está sempre no 0.
E acaba ficando doente por isso, né?
Exato.
É uma coisa que eu e o Djalma, a gente tem falado bastante no Mente Aberta, que infelizmente as redes sociais potencializaram esse efeito na gente, nessa régua tá tão alta, porque a gente está sempre se comparando com o outro.
Exato.
E a gente não percebe que a gente não é o outro.
Exato.
E a gente não olha para nossa trajetória, né?
Exato. E a gente não nasceu para ser o outro. Por que que a gente é diferente? Por que que na mesma família tem filhos diferentes? A gente nasceu para cumprir missões diferentes, mas a vida toda, quando a gente fala de carreira, fala de profissão, mandaram a gente olhar para fora. Falaram, vai buscar uma faculdade, vai estudar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas ninguém parou para dizer para a gente assim, busque pelo autoconhecimento,
sim,
busque entender quem você é.
Sim.
Só que hoje, de uma forma muito banalizada, exigem inteligência emocional da gente. Mas só que
sem
ninguém
nunca
nos ensinou.
Fornecido.
E nunca foi incentivado. A gente não tem um programa do governo, que, pelo menos que eu conheço, que incentiva o autoconhecimento das pessoas. E aí é o momento de olhar para dentro. É olhando para dentro que a gente vai conseguir encarar esse mundo desafiador que o fora exige.
Precisamos ensinar isso para as nossas crianças, né?
Com certeza.
Ai, Cintia, adorei, amei, querida. Ai, gente, foi sensacional. Gente, adorei, que bom. Olha, então a gente está terminando Nós Mulheres. A Cintia está aqui de volta no mês que vem. Eu acho que ela vai estar na primeira semana de cada mês, aqui junto com a gente, falando sobre carreira e sobre esse universo feminino maravilhoso. Obrigada, Cíntia. Obrigada, Jonas, aí da mesa. Obrigada, pessoal, que nos acompanhou. Vocês que mandaram as perguntas, fiquei bem feliz. Então, na terça-feira que vem, mais um Nós Mulheres. E daqui a pouquinho, tô eu aqui de volta, dobradinha, com Djalma Lobo, no Mente Aberta. Beijo para vocês. Tchau.